E amanhã a vez do Santos. Algum risco ou nenhum, Bruno Prado?
Ah, o Santos tem o jogo de ida ainda, né? É claro que ele é o favorito no confronto. Deve poupar alguns jogadores. É, risco sempre tem, né? O confronto começa do zero, mas o Santos tem tudo para passar do Atlético Goianiense e também seguir na Copa do Brasil. E a próxima fase, né? Que Corinthians vai estar e o Santos, acredito, também esteja. É, são 10 times e sorteio livre. Pode dar, sei lá, Corinthians e Santos na próxima fase. Pode acontecer. O sorteio na quarta fase é aberto sem nenhuma trava.
Agora, 12:29 e finalmente, Márcio Espimplo, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa, o encontro aconteceu. Mbappé e Pelé, né? Muito legal, quem acompanha as redes sociais, principalmente Twitter, já percebeu que o Mbappé e o Pelé, eles interagem bastante, né? Até na Copa do Mundo, o Mbappé acho que se tornou o segundo jogador a marcar um gol em final antes dos 20 anos. O primeiro jogador a fazer isso, obviamente, Pelé, né? Daí o Pelé foi lá, parabenizou o Mbappé e os dois têm uma relação muito boa. E finalmente eles se encontraram, né? Esse encontro entre Pelé e Mbappé aconteceu. A gente tem imagens aqui para quem estiver acompanhando o Camisa 10 no YouTube com imagem. Vamos mostrar agora aqui na tela do Camisa, na Jovem Pan, esse encontro aí, ó, entre Mbappé e Pelé. Eles trocam relógio.
Não é aquele do Bruno Landi, não, que troca pulseira, não. É coisa boa.
Que parece o do Power Ranger, né?
O que eles estão falando? Eu posso falar pra mundo, a gente prestar atenção e ficar em silêncio, ó.
Vamos ver se dá pra ouvir.
Obrigado. Obrigado, chefe.
O Pelé agradece. O relógio é um relógio customizado, mas é legal que você vê no colo do Mbappé a camisa 10 do Brasil, retrô do Pelé da época da Copa de 70, camisa lindíssima. E o Mbappé deu uma camisa atual agora, a França acabou de ser campeã do mundo e o Mbappé deu a camisa pro Pelé. Dois caras, assim, claro que o Mbappé não é o Pelé, mas é um jogador muito promissor, assim. Legal, gostei, Márcio Espinho.
E vem a informação do jornalista Pitinois de Paris que o Pelé foi hospitalizado, teve febre e tal, sim, mas foi medicado, tá, mas teve bem esse probleminha aí, o Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, e já nos últimos anos tem tido alguns probleminhas de saúde, mas boa sorte aí ao Rei, que ele se restabeleça e que só tenha sido susto aí nessas últimas horas. 12:31, vai falar do São Paulo, Giovanni Chacon?
Como sempre.
Perdão, desculpa. Pois não.
Tudo certo, Márcio Espíbulo. Grande abraço pra você. Abraço. André Anieri, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10, São Paulo, que hoje apresenta Tietchan, novo reforço do São Paulo já anunciado nas redes sociais, hoje anunciado, apresentado oficialmente, vai ter uma coletiva lá no CT da Barra Funda, o Tietchan, novo reforço do São Paulo aí pro restante da temporada, foi um pedido, inclusive, do próprio técnico Cuca, que já colocou a mão na massa na segunda-feira, vai fazendo seu trabalho durante a semana pro confronto contra o Palmeiras, estará na beira do gramado no confronto decisivo contra o Palmeiras, valendo vaga na final do Paulistão. Novidades, o Tietchan já está treinando com o São Paulo, com bola no campo, fez a parte física, já está no campo fazendo os seus treinamentos com os novos companheiros de equipe, já integrado à equipe do São Paulo. Tem duas novidades, o pessoal estava perguntando recentemente sobre a questão do Vitor Bueno, se fecha ou não, tem um entrave grande na negociação, já está acertado entre o São Paulo e o Vitor Bueno, mas o Santos coloca o empecilho, exatamente. Fala que o contrato do Vitor Bueno é com o Santos, ele tem que cumprir. Não importa se ele já está acertado com o São Paulo ou não. Agora, pinta a informação de que o Santos gostaria do perdão de uma dívida que tem com o São Paulo pela questão do Cueva, de 2,6 milhões de reais, aí, por volta, por 10% do Cueva que ainda é de São Paulo, e aí libera o Vitor Bueno para o tricolor. O São Paulo, que também já vai, claro, fazendo seus treinamentos, e o Jardine, o pessoal também pergunta sobre o Jardine. Jardine, ele está próximo, pode assumir também, a seleção sub-20 do Brasil. Né? O São Paulo anunciava, pelo menos para os jornalistas, que estava tentando encontrar uma posição legal aí para o Jardine dentro de São Paulo, mas a informação que chega é que o Jardine estaria próximo de fechar com o sub-20 do Brasil, ser o novo treinador da seleção brasileira de base, Espímpolo.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu.
12:33, vamos fechar, André Ranieri, um abração.
Grande abraço a vocês, Pimpolô, amigos do Camisa.
Valeu, Bruno Prado.
Valeu, um grande abraço.
Vem aí o Esporte e Discussão, galera. Tchau, valeu, muito obrigado.
Camisa 10. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você, como sempre, ao nosso lado, você que nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, você sabe, é o canal Jovem Pan Esportes, Jovem Pan Esportes. Você abre lá e nós estamos esperando por você. O Esporte em Discussão está no ar, você coloca YouTube, Esporte em Discussão ao vivo, estamos todos lá. Você se inscreve no nosso canal. Rumo a 1 milhão de inscritos, é muito bom ter você sempre ao nosso lado. Você participa, tem o chat lá para você comentar, para você discutir, para você interagir com todo mundo. E é ótimo ter você aqui participando do programa. Você também participa pelas nossas redes sociais. O hashtag é hashtag Esporte em Discussão. Hashtag Esporte em Discussão. O Giovanni Chacon já vai contar para você como é que você pode participar para chegar aqui a sua mensagem, cair no colo do Chacon para todo mundo, e a gente quer que você continue nos assistindo. Pela nossa AM620, você ouve o programa, pelas nossas redes sociais, enfim, e pela melhor rede de rádios do Brasil, que é a rede Jovem Pan News. Estamos todos aqui com o nosso Mauro Betting.
Boa tarde por quê, hein?
É ótimo. Isso. O nosso Nilson César.
Boa,
o nosso Fausto Favara.
Boa tarde.
E o Giovanni Chacon. A turma pode participar como, Chacon?
Abre o Twitter, né? Coloca a sua mensagem e depois coloca a hashtag Esporte em Discussão, a gente consegue filtrar e ler a sua mensagem, sua opinião, sua crítica, sua sugestão aqui no programa.
Legal, então vamos começar falando do programa, falando aqui do Palmeiras. Eu até nem falaria, mas o Mauro chegou, então não, a gente tem que abordar o Palmeiras, né? Palmeiras de tanta gente que ontem, como você sabe, ontem...
Eu não sei de nada.
Lá em Buenos Aires, jogou com o San Lorenzo, perdeu. Por lanterna do futebol argentino. E eu quase apanhei aqui ontem quando eu disse assim: Márcio Espimpo estava aqui, todo mundo estava aqui. Ó,
eu tava.
Você sabe que eu falei a verdade.
Você falou?
É argentino, arrepio na espinha. Tem sido assim nos últimos tempos. E agora, recentemente, tomou uma trombada também no Sub-17.
Eu vi o Atlético. 3-0.
3-0. Quer dizer, quando é argentino, eu sofro arrepio. Agora, claro que alguns clubes brasileiros mostram competência e atropelam, como foi o caso do Atlético para cima do Boca ontem, por 3-0. Foi muito legal. Mas eu esperava, até falei pro Fausto ontem, o campeão brasileiro vai lá, pega o lanterne, pumba, e dançou. Então vamos começar falando do Palmeiras? Palmeiras, quero ouvi-lo.
Não falo. Mas ao falar ontem, peremptoriamente, o Palmeiras vai ganhar, acredito, vai ser 1-0. Foi São Lourenço, não, Palmeiras. Muita gente injustamente me chamando de Nilson César.
Por quê?
Isso é uma maldade com o Nilson.
É porque eu venho acertando, né? É. Se chamaram erroneamente, que eu venho acertando.
É, exatamente. E ao cacifar, ao bancar Nilson cesarianamente, acabei me estrepando que foi a pior partida do Palmeiras, não só em 19, nos últimos meses. Há muito tempo o Palmeiras não jogava tão mal. E jogava tão mal porque me deu a impressão de que jogava pra empatar. Ah, tá bom o empate, que não estaria ruim. E uma coisa, você sai de Buenos Aires contra o São Lourenço com empate, não é mau resultado. Até a derrota é compreensível. Incompreensível pelo nível de time, de elenco, de exposição, de categoria, ainda que tenha tido um jogo duríssimo no sábado e terá outro ainda mais complicado também pela má atuação e pelo resultado de ontem na Libertadores, será a volta no Allianz Parque contra o São Paulo. É, o time jogou muito mal, né? Jogou pra não perder... E acabou perdendo. E perdendo e tomou gol aos 5 minutos do Herrera, exatamente com o do Filipão. Mudou os volantes, o Felipe Melo deu espaço, porque os dois titulares do jogo estavam amarelados, trocou os dois. Moisés estava distante, Lucas Lima e ainda em Nárnia, em algum lugar, perdido. Como também entrou o Veiga, entrou torto e tal, e o time perdeu por 1-0. São Lourenço muito mal tecnicamente, num péssimo momento. O time que só ganhou 3 jogos no ano. Palmeiras sim, só perdeu 2, mas não se viu nada de Palmeiras. E não é querer garra. Eu até postei no Instagram, no nosso palestra também, uma imagem do Jair Rosa Pinto, no célebre jogo da lama, quando o Palmeiras foi campeão do Ano Santo Paulista de 50 e por isso ganhou o direito de disputar e depois ganhar a Copa Rio de 51. E naquele momento, o Jair Rosa Pinto, que é um dos maiores armadores da história, e o outro é justamente o aniversariante de hoje,
natal palmeirense, hoje completa 77 anos, Ademir da Guia. O Jair Rosa Pinto jogava muito, às vezes não jogava, tinha as maledicências que ele não queria jogar também e tal, mas o Jair jogava muito. E ele, com raça, ao lado de Roberto Catani e de Nestor, falou, vamos lá, e o Palmeiras acabou indo, empatou 1-1 e foi campeão paulista. Eu não quero, não posso exigir que ninguém jogue como o Jair Rosa Pinto, mas que jogue, se jogue com aquele espírito, né? E não com aquilo que os jogadores flanam algumas vezes. Não estou falando falta comprometimento, falta raça, até porque se deve cobrar, e muito o próprio Filipão. Por toda a capacidade, por toda a experiência, por toda a categoria, por tudo que faz, principalmente no Palmeiras, com poucas jogadas trabalhadas, não vou dizer jogadas ensaiadas, até porque se tem um time em qualidade e quantidade que tem, se espera mais. Mas se espera mais defensivamente, se espera mais aplicação, se espera mais um monte de coisa que não se viu ontem e não se viu mesmo com o Palmeiras fazendo a melhor campanha paulista. Os resultados têm sido muito melhores que o desempenho. E ontem o resultado foi ruim, mas compreensível, mas com uma atuação incompreensível. Isso eu não vou dizer que irreconhecível, porque infelizmente o Palmeiras em 19 tem jogado mais vezes assim. O Palmeiras tem dado mais raiva do que prazer, do que honra, do que glória, do que, digamos, um contentamento ou do aquilo que se imaginava. Tem dado mais raiva e decepção, porque se sabe que pode muito mais. E do jeito que não jogou ontem, a situação para domingo contra o São Paulo fica mais complicada assim.
Por isso que eu insisto, os torcedores do Palmeiras que não gostaram e criticaram a atuação do Palmeiras, estão corretos.
Estão corretos, claro. Muito corretos. Os seus tons, aí, vão com calma, não é para mandar embora todo mundo, sai Filipão que estão se falando, nunca mais Lucas Lima, jamais Rafael Veiga. Calma, mas que realmente é de extrapolar, que está falando um cara que normalmente tenta ser comedido em algumas coisas palestrinas, mas está dando raiva. Até, e o termômetro sempre pega o analista e o torcedor do outro time. Fala, pô, não é possível o Palmeiras sair isso. Eu tava secando o Palmeiras, mas não sei nem fazer secar muito, porque o time jogou muito mal. Parecia que não tava nem aí, parecia que tava jogando num jogo do time da Jovem Pan no torneio da imprensa. Nossa. Que é o que há de pior no nível de futebol.
E tem algumas coisinhas, claro que outras há necessidade de um doutorado. Mas há algumas coisinhas que não há necessidade de ser PhD em coisa nenhuma. Por exemplo, bolas de um lado para o outro do campo, atravessando o campo. Sim. A bola quando sobe não é de ninguém.
Sim.
O Palmeiras cansou de fazer isso. Outra coisa, laterais. Boa parte ou várias vezes o Palmeiras se utilizou daquele lateral longo, né? Que é como se fosse um cruzamento, né? É, com o Marcos Rocha lá.
Isso. Certo?
Isso existe desde o tempo da Xanca. No início do século.
Sim, não, o Gilmar Santos batia lateral na área.
Isso,
gente.
Aí.
E não é crime bater.
Não,
brasileiro, no Enia, do Cuca, foi 6 gols na série de lateral. Sim, agora é muito pouco.
Mas, Mauro, pelo pacotão, isso não pode ser alguma coisa usada com
não
muita
pode
frequência.
Ser só isso, claro.
Não pode ser só isso. O nosso Fausto Favara também fala do Palmeiras, que ontem perdeu lá na Argentina. Diga, Fausto.
Só que é muito sério isso, porque esse vem sendo o padrão de jogo do Palmeiras. O Palmeiras ainda não mostrou algo a mais nessa temporada. E eu já falei em alguns programas aqui, viu, Mauro? O que diferencia do Palmeiras das outras equipes, né? Ainda salvo o Palmeiras, são as peças, né? Algumas peças aí que chamam a atenção. Dudu, quando tá inspirado. Ricardo Goulart, quando tá inspirado. Então se depende dessas peças nos jogos. O Palmeiras está dependendo desses jogadores estarem bem na noite, terem uma noite boa para vencer a partida. E daí a gente fala assim, não apresentou um futebol bonito, não apresentou. Ah, mas o Dudu jogou bem. E aí o Palmeiras
salvou.
Venceu. É isso aí, o que vem acontecendo no time do Palmeiras é isso. É muito pouco pro Palmeiras. Concordo, é muito pouco pro Palmeiras. O Palmeiras tem condições de jogar mais. O Felipão tem condições de ser menos teimoso, porque ele é um cara inteligente. Então, por se tratar de um cara vitorioso, inteligente, velho de guerra na profissão, sabe que tem que parar, respirar e pensar para ver se não tem alguma coisa de errado. Né? Não é o culpado, também acho que não tem que. Essa história de demissão é uma besteira absurda. É o Felipão, meu. O Felipão não é qualquer treinador, não. Merece sim um prazo maior de validade, né? E assim como os outros jogadores. Então, o Palmeiras vai ter que provar, só que essa história de que o Palmeiras não entra abalado pra domingo, entra sim. Que uma derrota em Libertadores da América abala qualquer equipe. É um time muito abençoado, né? Porque é o time do Papa que venceu o Palmeiras, por isso que eu respeito um pouco mais o time argentino.
Mas contra o time do Divino, pô.
né? Medo de Argentina, isso aí não tem coisa nenhuma. Medo de Argentina tá provado. Quando o time entra com uma. Eles estão sim, um passinho à frente, então sim, com relação. É um time fraco, não tô falando do São Lourenço, não. Mas os times estão com uma ideia de jogo diferente. Os times argentinos estão um pouquinho à frente do futebol brasileiro. Isso é real, é real. Mas aí entra toda a história, a tradição de alguns times aqui do Brasil que não dá nem pra comparar, tirando Boca e River aí. Tá certo?
Tá certo. E o nosso Nilson César também vai falar sobre o campeão brasileiro enfrentando argentinos, aqueles que me dão arrepio na espinha.
Pois é.
Diga, meu caro Nilson César.
Eu acho que os palmeirenses estão preocupados demais. É, o Palmeiras já está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Para com isso. Não, calma. O Palmeiras ontem jogou sem dois jogadores fundamentais, na minha opinião. Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart. Se os dois tivessem jogado, pode ter certeza que a história do jogo poderia ser outra. Entendeu? Cai muito a produção do Palmeiras sem esses dois jogadores hoje. O Gustavo Scarpa está vivendo o melhor momento desde que ele chegou no Palmeiras. E o Goulart é um cara que está em ascensão. E dá outro status ao time do Palmeiras, a presença do Ricardo Goulart também. Então, peraí, calma, palmeirense. Perder 1-0 pro São Lourenço, numa noite ruim, não é nada, não vai classificar. Pra próxima fase, você vai ver, vai ganhar aqui de 2-3 do São Lourenço, jogo de volta. Pode ter certeza. É, Palmeiras tem mais dois jogos em casa na Libertadores, só sai uma vez na fase seguinte. Então, o Palmeiras tá classificado pra próxima fase. Quanto ao jogo de domingo, eu já vejo diferente. Eu já vejo que o Palmeiras vai tomar um sacode. O Filipão vai dar um sacode nos caras.
Ah, bom.
Então, quer dizer, ó, amigo.
Vai tomar um sacode.
Não, aí,
Filipão, pode até perder pro
Filipão.
São Paulo
vai dar um sacode. Escuta, gente, vamos decidir um campeonato paulista. Desde quando nós não ganhamos um paulista? Desde 2008. Quando o Palmeiras não ganha um campeonato paulista?
2008.
Desde 2008. Vocês estão de brincadeira? Se vocês jogarem o que vocês jogaram lá na Argentina, nós estamos arriscados de ficar fora do Campeonato Paulista. Então eu vejo do outro lado a coisa. Eu não vejo que o time vai ter abatido. Nada, é outro jogo, é outra história, é outro campeonato. E o Palmeiras não tem essa de perder duas seguidas. Esse é o detalhe, entendeu? O Palmeiras, é difícil de ver o Palmeiras perder dois jogos seguidos. Então, eu entendo que pode ser até um fator motivacional para jogar mais domingo contra o São Paulo. Mas não fica desesperado, palmeirense, coisa nenhuma, que o Verdão já está na próxima fase da Libertadores.
Meu Deus.
Já está.
Atenção. Eu até acho que estará, mas precisa estar melhor.
Já está.
No mesmo tempo, apaga esse comentário do Nilson.
Vai jogar com... Como é que é? Melgar? Qual é o outro?
O terceiro do grupo, o Júnior Barranquilla.
Melgar é molezinha. Tá de brincadeira.
Melgar é molezinha, você tem razão.
Tá de brincadeira. Esse aqui, quem botou aí, tem razão. Quem é que coloca agora aqui?
Foi o Vanderleizinho.
É o Vanderlei que teve essa ideia? Então, Palmeiras sem cérebro. Faltou cérebro, porque...
meio campo.
Faltou...
Não teve nenhuma criatividade.
Faltou o Goulart. Mas faltou o Goulart e o Gustavo Scarpa.
Exatamente.
Faltou os dois jogadores que pensam o jogo do Palmeiras.
Obrigado, Nilson.
Exatamente.
Isso posto, eu queria dizer o seguinte, atenção, vamos então trazer aqui o seu vídeo, você liga pra cá, 931-200-620 é o nosso WhatsApp, você manda o seu vídeo pra cá e nós vamos colocar você bonitão no telão, você pode opinar, você pode fazer perguntas, você pode falar o que você quiser. Bacana? 931-200-620 é o nosso WhatsApp, você manda o seu vídeo pra cá agora. Outra coisa, não esqueça de se inscrever, pra gente atingir rapidamente essa marca de 1 milhão de inscritos, e é ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. O nosso Giovanni Chacon diz o que chega de mensagem pela nossa rede social.
No Twitter, né? @JovemPanEsportes. Esportes americano, bonitão e com a hashtag esporte em discussão. O Flávio Vettorazzi, ele discorda do Nilson, fala aqui, ó, luz amarela no meu Verdão. Não se pode culpar os desfalques Scarpa e Goulart pela péssima exibição de ontem. Ano passado, um quase não jogava e outro sequer tinha sido contratado. Portanto, não eram desfalques e mesmo assim o time ia bem. E Vanderlei, uma informaçãozinha que acaba de chegar, CBF e André Jardine estão nos últimos detalhes para acertar um contrato para que o antigo técnico de São Paulo do profissional e também que foi da base nos anos anteriores seja o novo técnico da Seleção Brasileira Sub-20.
Ótimo nome.
E na base a coisa tá feia, porque só estamos tomando pancadas.
Ótimo nome. Um detalhezinho, então, o São Paulo apoiou totalmente o Jardine nessa decisão, em lógico. Todo o período que ele ficou de fora, né? Ficou num período sabático de decisão de carreira, São Paulo apoiou totalmente muito essa bom. Decisão.
É lógico.
Muito bom.
Muito bom. Até para São Paulo mundo. É ótimo, porque ele não tinha mais espaço lá. Não quer voltar para a base do clube.
Sim.
Nessa
coluna. Vai, seleção,
vai ser bom para todo mundo.
Para todo mundo. Bacana. Mesmo. Ele sai indo para a Seleção Brasileira. Tomara tenha condições de trabalhar lá e fazer um bom trabalho. Isso daí, eu concordo esse negócio aí que um dos ouvintes disse.
Flávio.
Não pode justificar a ausência desses dois jogadores e o futebol mal jogado pelo Palmeiras.
Sim, ajuda a explicar, mas não pode não ser pode só isso.
Justificar, não pode. Sim. Porque se fosse, por exemplo, no Nogueirópolis, que só tem 11 jogadores, tudo bem. No caso do Palmeiras, opa, é uma fartura.
Sim. Fartura, mas não nessa qualidade.
Não, sim, mas dois. A escolha do Felipe Pires é discutível, mas se ele coloca, por exemplo, o Lucas Lima, que precisa lembrar que está jogando no Palmeiras, está jogando em Libertadores, enfim, tal. Então, assim, não dá para realmente justificar.
Não dá. E o Filipão disse que não viu o Palmeiras que queria ver. Você viu? Né?
Perfeito.
Ele tá certo.
Ninguém viu.
Tá certo. Agora, você acha que isso muda alguma coisa pro final de semana?
Tá, o Nilson falou uma coisa que é muito importante e interessante. Pode acontecer assim, ó. É mais motivo pro Filipão dar uma chegada. Os próprios atletas são profissionais. Eles de profissionais são pessoas que sabem que jogaram muito mal ontem em Buenos Aires. Então ele falou: opa, pera lá. É o São Paulo. O São Paulo tá muito melhor. Tá encorpado. Tem o fator Cuca, sim. Tem um monte de coisa. Tem um clássico. É choque. Que rei, enfim, é outra coisa, semifinal de Paulista, o jogo de volta, quer dizer, define essa pro bem ou pro mal agora, então pode servir como tranco, mas é aquela coisa, e eu gosto muito da frase, grande figura que é o Valdir Espinosa, pra você aprender a atravessar a rua, você não precisa aprender sendo atropelado, dá pra você olhar, aliás, em São Paulo hoje, com moto, com bicicleta, com patinete motorizado, é que nem quando você vai pra Londres, você tem que olhar pra cima, patinete, pra baixo, pro lado.
Vamos logar, gente, patinete hoje à tarde?
Não, eu acho uma boa, haja patinete.
Vamos passear.
Patinete. Tô olhando aqui, até adoraria, mas
isso,
tô desajustado.
Isso ali era uma boa aposta, uma corrida de patinete na mas Paulista,
seria,
entendeu?
Não, seria maravilhoso. Seria corrida andando, né? Tipo marcha atlética, mas assim, já vai ter que ter capacete em patinete, porque esperamos que não temos tragédias, porque é necessário o pessoal, porque tá com o patinete, passa por cima, tudo. Mas voltando ao motorista que desenvolve boa velocidade, deixando o patinete de lado, Palmeiras tem que estar muito esperto mesmo, porque vai ser mais difícil ainda no jogo, que já seria duríssimo contra o São Paulo no domingo.
É, porque...
Não, sim, sete vitórias, tem um monte de coisa, mas tá...
O que eu acho? Eu acho que uma coisa você, no último jogo, antes de um jogo importante, você
ter
vencido.
Sim.
Você não venceu. Cresce um pouquinho aquela cara.
Claro.
Ou
não, tem a viagem, tem o desgaste, tem o desgaste anímico da derrota, claro. Puxa vida, tal, é mais pressionado. Pode ter esse tranco, tem que ter esse tranco, e não precisaria desse tranco, sim. O Palmeiras tem que jogar mais do que tem jogado, sim, independente do resultado. Se tivesse metido 9-0 contra o São Lourenço, ainda assim precisa jogar mais do que tem jogado, pelo potencial que tem, pela necessidade que tem e por aquilo que o São Paulo está fazendo agora.
E aí, até porque, embora muitos digam que são absolutamente insensíveis.
Não,
que
é ser humano, gente.
Aquilo que dizem as redes sociais, o cara não fica insensível.
Claro. A família.
Parte do elenco pode Cessou. Até nem abrir o computador, mas a outra parte abre.
Então, sim, não fica. A família, o cachorro tem Instagram.
Até o cachorro da família.
Sabe, late diferente.
Pode ser que você chegou lá e tirou
da tomada. O jogo pro São Paulo ficou mais difícil. Na minha opinião, o jogo pro São Paulo do
domingo
ficou bem mais complicado com essa atuação ruim do Palmeiras.
Você tá levando mais pro lado emocional do Filipão mexer.
Não, espero que não precisava nem
mas,
não,
mas peraí, mas o Cuca não mexe com o elenco do São
falar,
Paulo?
Pode falar, pode falar.
Temos
pode
imagens.
Falar, pode falar. Nós não estamos falando de qualquer clube, nós estamos falando da Sociedade Esportiva.
Eu
Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem três elencos: elenco A, elenco B, elenco C, que é o clube mais rico do país. Do continente. Tem que dar uma resposta ao seu torcedor. Tem que dar uma resposta ao seu torcedor. Então, nós não estamos falando de qualquer clube. Nós estamos falando de Palmeiras. Nós estamos falando de Palmeiras. Então, é só você aí. Você que sabe tudo disso, da história. Quanto tempo o Palmeiras não perde dois jogos seguidos? Quanto tempo? Me fala aí.
Não, faz tempo.
Nossa senhora. Olha, faz um tempão.
O Filipão são 6 jogos, não perdeu 2
faz
seguidos.
Faz um tempão que o Palmeiras não perde 2 jogos seguidos.
Então, quer dizer, lá,
é, né, muito difícil o Palmeiras perder 2 jogos mas seguidos.
Pode, por exemplo, empatar e perder os pênaltis.
Ah, sim. Mas é muito difícil o Palmeiras perder 2 jogos seguidos. Muito difícil. Muito complicado. Então, quer dizer, o aspecto de ter esse negócio de ser cobrado agora, esses dias, vai ser cobrado hoje que dia é quarta, quinta, sexta, sábado, cobrança até domingo. Vai ter cobrança até domingo do torcedor. Isso mexe com o Palmeiras. O Palmeiras é assim, o Palmeiras, ele tem muito do lado passional. Quem sabe, esse aqui sabe muito a história do Palmeiras, e eu sou Pitini Favara e conheço muito também a história do Palmeiras. O Palmeiras tem muito desse lado passional. Ele responde muito nesse lado passional. E responde mesmo, não pensa que não responde. Então eu acho que complicou a vida do São Paulo. Ah, o São Paulo não vai ganhar? Não sei. O que ele falou é verdade. Pode empatar ganhando pênalti. Mas ganhar um jogo, eu garanto pra você que não ganha.
Você garante.
Garanto. Duas derrotas seguidas o Palmeiras só não terá.
Pode, eu já chamo o Fausto. Diga, Giovanni Chacon.
Indo pra linha do Nilson, última vez que o Palmeiras teve 2 derrotas consecutivas. No Campeonato Brasileiro do ano passado, rodada 7-8 contra o Sport, 3-2 em casa e fora para o Cruzeiro por 1-0. O pessoal tá participando aqui ainda.
Há mais de um ano, né?
Tá mais de um ano. É, quase um ano, quase um ano. O Rodrigo fala aqui, com a hashtag Esporte em Discussão no Twitter sempre, fala que não é alisar demais falar que Scarpa e Goulart mudariam o jogo, sendo que o Palmeiras tem mais de 30 jogadores no elenco e pelo menos 20 seriam titulares. E o Alexandre complementa aqui e fala, a culpa ontem foi do VAR. Vergonha, alma e raça.
Diga, Fausto Favara.
Só uma coisa, se for nessa linha do Nilson que vai mexer com o emocional do time do Palmeiras, é a mesma coisa do São Paulo, e o São Paulo mais ainda, porque o São Paulo é um time extremamente vitorioso, o São Paulo é um time acostumado com títulos, que não ganha faz tempo, e tem aí no seu comando um cara que mexe com o elenco também, que é o Cuca. Então, a tendência, Mauro, por tudo que o Nilson disse aqui, é que tenhamos empate e a alegria do Vanderlei, vamos pros pênaltis, porque tá tudo igual, até a questão emocional tá igual, entendeu? O São Paulo precisa de título, o Palmeiras precisa se reerguer. Né? Com relação só ao Goulart e ao Gustavo Scarpa, foi o que eu falei. Esses caras diferentes são os caras que estão salvando o Palmeiras. Aliás, o gol ontem, Vanderlei, foi uma falha absurda. Não, foi uma falha absurda, porque os caras. Foi uma falha absurda que os caras ficaram parados esperando o chute, mas eu achei que o goleirão também pulou um pouquinho atrasado na bola. Né? Não é culpando totalmente o Everton, mas.
O goleiro do nível dele, talvez.
Ele foi um pouco
atrasado. O erro maior foi na entrada da área.
O erro foi bizarro porque ninguém marcou. Ninguém marcou.
Os zagueiros foram entrando dentro.
Tranquilamente, entendeu? Deixaram chutar. Mas é isso. O Palmeiras ele vai ter que dar a volta por cima, assim como o São Paulo também tem que dar a volta por cima.
Então, mas o São Paulo, nós vamos falar já, Fausto, mas o São Paulo está vivendo as últimas horas, digamos assim, águas mansas. É isso, nós vamos falar já sobre isso.
Eu não sei, Vanderlei, você é tão manso assim.
Não, tá bom, nós vamos discutir isso, mas olhando de fora, você talvez tenha um detalhe aí que pode colocar uma agitação, uma turbulência na água, tudo bem. Mas olhando de fora hoje, está vivendo um momento de tranquilidade. Você veja que teve até dedinho de ficar de bem entre o Jean e o nosso Mancini. Mas nós vamos para um vídeo e você pode mandar para cá. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda o seu vídeo pra cá e vai ficar bonitão no nosso telão. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, pessoal aí da Esporte em Discussão, Wanderlei Nogueira e demais componentes, amigos. Uma pergunta de um cara que não entende muito futebol e mais gosta. Eu ouço muito, venho ouvindo há muito tempo sobre o Palmeiras ter um grande elenco, um elenco milionário, 3 times. Time A, B e C, time 1, 2 e 3, e apresentando o que vem apresentando de futebol nos últimos 2-3 anos, será que não seria já o momento de não falarem mais sobre esse grande elenco, que não está mostrando muita coisa? Mudar um pouco o texto, porque, rapaz, é muita propaganda para pouca eficiência, não sei o que acontece, né? Clodoaldo, Foz do Iguaçu, corintiano, graças a Deus. Um abraço a todos.
amigo de Foz do Iguaçu, um abração para você, é mais ou menos o que nós estamos falando aqui, quer dizer, pelo pacotão de atletas que, de jogadores, o elenco do Palmeiras, o time tem que jogar muito mais do que tem jogado, não só ontem, mas já faz algum tempo. Não, viu? Mas
o discurso não pode ser. Primeiro, ninguém nunca falou em três times você não tinha o Sandro Pereira.
Só o Nilson. Você não falava isso?
Ninguém fala que tem três times
do Real Madrid,
não existe, cara, mas enfim. Dois times, dá pra dizer, porque o Palmeiras mostrou isso. Pela primeira vez da história do Brasileirão, de 59 ou de 71, um time foi campeão com 14 jogos, um time alternativo de 38 rodadas, e desses 14 jogos invictos, né? Então, inegavelmente, o Palmeiras tem méritos sobre isso. Ainda é um time que você deve cobrar, assim, não acho nenhum absurdo você chamar que tem time em qualidade e quantidade pra fazer duas equipes muito competitivas. Eu acho um exagero dele. Agora, até por isso é que se deve cobrar mais do time. E eu cobro também, não tá falando aqui o lado do torcedor, eu cobro como jornalista, como fã de futebol, porque tem que jogar mais do que o Palmeiras tem jogado em 19, não tem dúvida.
Legal. Este é o nosso atenção, o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
A Jovem Pan tem ouvido nos últimos tempos depoimentos importantes sobre a reforma da Previdência. Nós vamos ouvir agora o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Ele fala sobre o tema.
Tem um efeito que às vezes é pouco capturado, que é o efeito de curto prazo. Nós temos investidores do mundo inteiro prontos, ávidos para investir no Brasil. Os nossos ativos estão bem precificados, têm boas taxas internas de retorno, eles estão em vantagem em relação a outros ativos do mundo. E os investidores têm apetite para os nossos ativos, apetite ao risco. Agora, eles estão esperando um gesto, e o gesto é a aprovação da reforma da Previdência. A reforma vai dar sinalização de solvência. Isso é fundamental. Porque o investidor não quer destacar dinheiro em moeda estrangeira para comprar um fluxo de caixa em real no Brasil e sofrer com a insolvência. Porque a insolvência vai trazer dois efeitos colaterais. Um, o processo inflacionário severo. E nós já sofremos muito com inflação. E dois, a depreciação do câmbio. Ou seja, nós vamos destruir o valor dos nossos ativos e esses investidores não têm o que devolver em moeda estrangeira lá para fora. Então, a grande questão é aprovar a reforma da Previdência. Nós vamos mais que dobrar o investimento estrangeiro direto no Brasil. Isso tem um efeito imediato no PIB. Isso é geração de emprego na veia. Compensação, se não aprovarmos, o Brasil vai ficar insolvente. Nós vamos padecer, nós não vamos ter dinheiro para pagar os salários. Não adianta ter direito adquirido, ter direito a determinado vencimento e não ter como pagar esse vencimento. E aí, talvez a gente tenha que trilhar o caminho que alguns países do mundo já trilharam, de redução de salário, redução de direito, como aconteceu em alguns países da Europa. Então, esse processo que nós estamos passando pelo Brasil não é novo. Vários países do mundo já enfrentaram esse debate, já enfrentaram essa discussão e fizeram suas reformas da Previdência. É fundamental que o Brasil faça também.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Olha, e você pode mandar também a sua mensagem de vídeo sobre a reforma da Previdência. O que é que você pensa, Jovem Pan, quer ouvi-lo? Você manda vídeo. Nós temos um WhatsApp aberto para isso, exatamente para isso. É o 974-651630. 974-651630. Você manda o seu vídeo para cá e ao longo da programação nós colocamos no ar o que é que você pensa sobre a reforma da Previdência. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Você ouviu agora depoimentos importantes. Ouvimos o ministro Tarcísio Freitas sobre a reforma da Previdência. Você pode mandar, eu repito para cá, o seu vídeo pelo nosso WhatsApp 974-651630. 974-651630. É só para a reforma da Previdência. Os vídeos chegam para o esporte em discussão. Nós vamos conhecer mais um amigão nosso.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Nilson César, que eu sou seu fã. Boa tarde ao palmeirense aí. Não fica triste, não. Isso acontece. Domingo é outro couro. E vai, Corinthians. Ô, Vanderlei, eu sou o André, da cidade de Serrana, região de Ribeirão Preto. Fica a 10 minutos de carro de Ribeirão. Ô, Vanderlei, eu queria relatar uma situação pra vocês aí, que é o seguinte. Aqui na nossa região não tá pegando a Jovem Pan de vocês. Fiz esse vídeo e tô mandando pra vocês, porque aonde eu trabalho, não pega aqui a internet. Por mais que a gente tenha o celular, tem rádio, tem plano no celular, Não da área, porque eu trabalho no buraco. Se você estiver olhando lá atrás das minhas costas, aqui, ó, eu trabalho em uma pedreira. Aqui é um buraco. É muito difícil da área aqui. Então, queria que vocês pudessem ajudar nós aí, da região de Ribeirão Preto, aqui, a grande massa da região de Ribeirão Preto e região, para ver se tem como o sinal chegar mais forte para nós aqui. Beleza, Vanderlei? Um abraço a todos vocês aí e vai, Corinthians!
Um abração pra você, viu? Obrigado, aí você tá no buracão aí, mas ainda teve jeito de mandar mensagem pra nós, o som ficou bom, a imagem ficou boa, a gente sabe que você tá na pedreira, vou transferir esse vídeo aí pro nosso departamento de engenharia, vamos ver se eles conseguem resolver esse problema aí, pra você participar. Você que é aí dessa região bonita e grande de Ribeirão Preto.
Na cidade de Ribeirão, em alguns lugares, você consegue pegar o 620. O AM. Na estrada, até a entrada de Ribeirão, você pega os 620. É que quando entra dentro da cidade, o AM tem mais dificuldade lá.
E aí chega no lugar
620. Que não, e no tá... ponto dele, talvez não pegue.
É, porque não tem nem internet, ele mesmo reconhece isso. Então tá num ponto, digamos assim, bem crítico.
Meu filho mora no décimo andar de um apartamento em Ribeirão Preto, eu consigo pegar o AM 620.
E não precisa pôr a cabeça pra fora.
Não, isso. Na varanda.
E é um varandão. Agora, varandão. Meu caro Giovanni Chacon, o que é que temos?
Pessoal participando no Twitter com a hashtag esporte em discussão, Vanderlei. O Alberto fala aqui, assistir Barcelona e Vila Real e depois ver esses joguinhos da tal Libertadores, só pode chegar à conclusão que são esportes diferentes.
Vamos para um rápido intervalo, a gente volta, porque a gente vai continuar falando de Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Corinthians e tudo mais que você quer saber. Já a gente volta no esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Corinthians, do Santos, vamos falar também dessa decisão não, a intenção forte, porque você sabe que a partir da semana que vem, a CBF tem um novo presidente. Rogério Caboclo assume com pompas a CBF a partir do dia 9. E o coronel Nunes está fazendo uma gestão tampão. Ele já foi eleito faz tempo, o Rogério Caboclo, e assume oficialmente a CBF a partir do dia 9 para mais uma gestão. Tomara ele tenha sucesso. Mas, entre outras novidades, ele está tentando enxugar os estaduais, tirando, entre outras coisas, duas datas, fazendo estaduais com 16 datas, entre outras coisas, enxugando. Dizem até que a mesma ideia é fazer mata-mata tudo. Mata-mata do começo ao fim. Ou alguma coisa diferente aí, mas.
A ideia de esticar o campeonato eles não têm,
mano. Pra de.
Que eu ficar saiba, durante todo o ano.
Que eu saiba, não. Que eu saiba,
sei que é uma ideia. Eu não, sei que é uma ideia, pelo que eu vi e acompanhei presidentes dos grandes clubes aqui de São Paulo dizendo que seria o ideal esticar durante todo o ano e no final do ano os grandes entrarem.
Sabe por que eu acho que essa ideia dele é que está predominando? Porque todas as federações teriam concordado, menos uma, a do Rio de Janeiro, que deve ser convencida. Um pouquinho mais de conversa, ela será convencida. Mas, de qualquer maneira, conversa tem uma força que vocês nem imaginam, né? Então, vamos para mais um vídeo, 931-200-620, 931-200-620.
Boa tarde, galera do Esporte Discussão. Aqui é o David Santista, aqui de São Carlos. Queria falar do jogo de ontem. Vocês concordam que o jogo de ontem, Atlético Paranaense e Boca, foi um dos melhores jogos do ano aí? Porque olha, parecia nível europeu. Que jogo! Pra mim, o melhor jogo. Valeu a pena ter assistido. Eu acho que quem assistiu também aí da Jovem Pan concorda com o que eu tô dizendo. Abraço!
Foi bonito mesmo, né, mano?
Lindo. Tem jogado muito bacana, né? Falando de estaduais. O Furacão, pelo presidente Petralha.
Tá jogando com o sub-12.
Jogando sub qualquer nota. Dá pra dizer que foi o terceiro jogo ontem do Furacão na temporada. E o time muito bem, porque não foi o adversário. Primeiro com o Boca. Qualquer Boca você meter 3-0 onde for já é muito. E poderia ter sido mais. O time finalizou 20 vezes com troca de posição. Sem a bola, um 4-1, 4-1 bem compacto. Um 3-4-3 com Camacho quando saindo pro jogo. Time muito bem treinado por esse ótimo treinador que é o Thiago Nunes. Uma molecada com o Bruno Guimarães, o Renan Lodi, muito legal. outros veteranos como o Rubem, que fez os três gols, o Lúcio Gonçalves muito bem.
Aliás, o Atlético se dá bem, né? Saiu o Pablo.
Não, e tem aí o Rubem é um ótimo jogador, gol, enfim. Exatamente. Contas equilibradas, um exemplo. Algumas coisas que a gente já discutiu bastante aqui na Jovem Pan, até com o próprio Petralha, que dá pra discutir muito. Mas foi uma aula de futebol, mais uma do Furacão. Baita atuação.
Diga, Chacon. Diga, Chacon.
A Thaís, aqui, ouvinte nossa, tá participando com a hashtag Esporte em Discussão e fala exatamente sobre isso. Fala, se o Thiago Nunes pegar o time do Felipão, será outro 7-1? Como é que os times de São Paulo deixaram passar batido um atleta do nível do Marco Rubem?
Diga, Nilson.
É bacana ver o Atlético, que não tem nenhum super jogador.
Nada.
É,
não.
Atlético.
Os moleques são muito bons. É, mas são, ainda não super.
Nada de super jogador.
Santos, mas... Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi, Lúcio Gonçalves, né? Wellington, Marcelo Cirino, não tem nenhum, não. Nicão, não, Marco Rubem,
Léo Cidadini. Anote Bruno Guimarães e Renan.
É o Léo Cidadini também, o menino, tem, né? Hoje um treinador que sabe montar um time, diferente do que tinha. A torcida do Atlético me xingou muito aqui.
E com razão.
Quando eu falava do Fernando Diniz. Fernando Diniz é fraco.
Ah, não.
É fraco, entendeu? É fraco. Caiu com o Audax, fez um péssimo trabalho. Fez um péssimo trabalho em vários lugares aí, foi muito mal. Esse treinador do Atlético...
Calma, Flávio, calma.
Esse cara mostra que é diferente. Olha, vou dizer, atenção, atenção, torcida atleticana. Com esse treinador que monta um time de qualidade. Ontem eu fiquei encantado de ver o Atlético jogar contra o Boca. Pela forma que jogou contra o Boca, fiquei encantado de ver o time jogar contra o Boca. E com esse treinador, torcedor do Atlético, o Atlético vai brigar até lá na ponta de Campeonato Brasileiro. Vai disputar entre os primeiros do campeonato. Não sei se vai ser campeão, isso é outra coisa. Mas vai, acho difícil ser campeão. Mas vai disputar na ponta de Campeonato Brasileiro esse time do Atlético. Pode escrever o que eu estou dizendo para vocês. Então, vocês ficaram bravos comigo quando eu falei que o time não tinha chance em brasileiro, porque era o Fernando Diniz, eu não acreditava. Agora o treinador é diferente e montou um timão, hein? Montou um timão.
Olha, bonita camisa branca do Boca, hein? Lindíssimo.
Eu gosto do uniforme novo do Furacão também.
Do Boca que lembra o Boca.
Eu gosto.
Não, a Boca tem que lembrar o Boca. O Boca ontem parecia.
Mas não dá pra jogar pela hora, não.
Mas parecia o Santos.
Não dá, velho.
E qual o problema que apareceu o Santos Real Madrid?
O Santos Real. Pra mim não era o Boca que tava em campo. Pra mim era o Boca. Pra mim era o Santos Real. E podia jogar com o uniforme.
Não, não dava. Os dois uniformes escuros.
Não ia confundir, não.
Não, imagina. Imagina, um vermelho e outro azul escuro.
Eu só quis dizer que. Boca de branco não tem nada a ver.
Dizer que a camisa é bonita.
Deus.
Olha, 931-200-620, vídeos chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu sou de Campinas, sou torcedor do Palmeiras. Minha pergunta vai pro Mauro. Mauro, o que que acontece com o Lucas Lima? O Filipão tem que colocar o Zé Rafael para jogar, Mauro. Assim não dá. Lucas Lima anda em campo. Um abraço pra todos. Mauro, eu sou teu fã e eu quero te conhecer. Domingo eu vou estar lá no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. 3-1 Palmeiras. Um abraço.
Opa, prazer, tamo lá. A partir de meio dia estaremos lá no Allianz Parque.
Mas nada de telefone na mão.
Também, vamos lá. Não, tamo lá, o Tifoso, ele tem
nada. Nada de telefone na mão.
Não, opa, não, ali tamo junto ali, galera.
Só pra deixar claro.
Olha, tá lá dentro que a comida é muito boa ali na Caraíbas, o pessoal dá pra comer muito gostoso lá.
Muito bom. Bom, sobre enxugamento no Paulistão, rapidinho.
Sobre o Lucas Lima, precisa estrear ainda.
Precisa estrear. Enxugamento no Paulistão.
Não, eu sou contra.
Você é contra.
Paulistão tem que ser do jeito que é, uma grande não pode preparação
ser
das equipes.
Não pode ser.
Você vê o São Paulo,
eu sou a favor de você enxugar, mantendo os times do interior, mudando o formato, mas mantendo os times do interior. Exatamente. Você não tem que acabar. Esse negócio de acabar é coisa de tonto mesmo. Agora, você deixar o campeonato mais disputado, isso sim eu sou a favor.
Eu sou por esticar a data.
É isso aí.
Mas menos jogos para as grandes equipes
no final.
E Série A e
não,
B.
Não,
jogam menos. Não dá para jogar 16
quase no final.
Admitindo-se que essa ideia prevaleça de enxugar duas datas.
Eu já dá melhor.
Eu enxugaria mais. Mas
também,
já, se eles disserem 16, não, já enxugou.
Não, foi durante toda a temporada.
E aí eu colocaria assim: o que você quer? Mata-mata. Aumenta o mata-mata. Entendeu? Para ser mais emocionante.
Não, pode ser, sei lá, entendeu? Os grandes, por exemplo, e eu não estou falando só os quatro grandes. Falando, as equipes de Série A e Série B, isso a pensar do que estão dos paulistas. Você tá disputando Série A nacional, Série B nacional, você joga no máximo 10 partidas dos estaduais. E aí pode ser mata-mata, pode ser em grupo, aí você
não,
como
não, mas
é. Máximo 10 jogos e mais pra frente. Você faz as fases iniciais do Paulistão como fases classificatórias pra você pegar o filé mignon lá pra frente.
A reta final do campeonato, Vanderlei, aí eu não sei, eu seria a favor do mata só. Um jogo só. Esse negócio não, de dois não, jogos, não. Eu faria um jogo tempo. Só. Um jogo só.
Não,
e se quiser, o bicho né? pega num jogo só.
Não sei, pega e
pode. Se quiser diminuir o número de clubes.
Ótimo. Não, pra mim pode até aumentar.
Eu tenho uma tese diferente, já falei ontem aqui, vou repetir. Eu acho o seguinte: Campeonato Paulista, ele é muito melhor pro atleta você estar em disputa do que em treinamento. Pergunta pra qualquer
atleta. Pro atleta é.
Pergunta nós, pra qualquer atleta
não,
você, se ele prefere.
Você não deixaria o cara
pra qualquer jogo, não. Ele quer estar em disputa. Esse negócio de ficar muito tempo em treinamento, atleta não gosta. Não, ele gosta de disputa. Então você veja o time do São Paulo. Vou dar um exemplo. O São Paulo foi melhorando e se ajustando durante a competição.
Mas o Atlético Paranaense que acabamos de falar, porque só tá jogando Libertadores.
Durante a competição, São Paulo foi criando jeito. Então, são teses para você discutir. São teses para discutir. Eu vejo diferente. Eu vejo um campeonato paulista como um campeonato preparatório importante para um ajuste do time em competição, em disputa. E não ficar um tempo tão vago só em treinamento, não,
mas
entendeu?
Aí, então,
o calendário...
Mas aí você não concorda que mas pode melhorar a maneira de você...
Tá treinando.
Não, você pode até continuar o Campeonato Paulista, só que não sai tantos jogos assim.
Mas eu acho que competindo é melhor, você evolui mais do que treinar.
Olha, hoje à noite, Nilson, você vai mostrar o Corinthians enfrentando o Ceará pela Copa do Brasil.
Conversa,
atenção, Corinthians e Ceará pela Copa do Brasil.
Pergunta
o professor Carilli vai colocar o seu principal time? A dúvida continua viva aí? Né, o Mané da Fiel continuou com aquela dor no ombro. O primeiro jogo, o Corinthians venceu por 3-1 e pode perder por uma diferença de um gol, classificado. Pode perder por uma diferença de dois gols, leva para a penalidade. Então, eu queria dizer o seguinte, que será uma passagem para a próxima fase sem aquele dramalhão que o Corinthians tem vivido nos últimos tempos. Será?
Aí não é Corinthians,
eu acho que será.
Mas aí não é Corinthians, hein?
Ufa, será a molezinha. Uma molezinha lá na arena em Itaquera. Não, é batata. Mauro, o que você acha? Hoje à noite tem o Corinthians contra o Ceará do professor Lisca. O
Corinthians classifica, acredito até com vitória. Foi um ótimo resultado, até melhor do que o desempenho do Corinthians em Fortaleza contra o Ceará. É um bom time o Ceará, gosto muito do trabalho do Lisca. E como ele mesmo disse, seria algo para ele impossível conseguir. É possível, o futebol, o próprio Corinthians na Copa do Brasil só foi jogar bem contra o Ceará, jogou muito mal contra o Ferroviário, jogou mal, mas passou contra a Avenida e agora tem tudo para passar. E por ter tudo para passar e já está na fase de semifinal do Paulista, o jogo de volta, ainda que tenha um dia a mais, porque é segunda-feira contra o Santos no Pacaembu, se fosse o Carilli, eu ouviria o máximo da comissão técnica. Hoje você tem, hoje já de algum tempo, condição tecnológica para saber quem está no limiar de se esgarçar, de que pode se machucar. Eu daria uma poupadinha a alguns jogadores. Também entendo que você precisa ter mais ritmo de jogo e tal, mas para o jogo de hoje eu pouparia esses caras, não para os caras ficarem em casa vendo Netflix. Não, tá no banco. Qualquer coisa, dá um desespero, vai pro jogo. Mas eu daria uma poupadinha, porque tá bem encaminhada. E poupar, gente, não significa desrespeitar o Ceará, o seu torcedor, o Lisca, o Vozão, a competição, que dá muito dinheiro, mais dinheiro que o próprio Paulista. Não, é entender o calendário, né? E o nível de intensidade. É bom o Corinthians jogar mais vezes para o time incorporar, como já está incorporando do Carilli, mas também eu acho que pela ótima vantagem conquistada no Ceará, dá uma poupadinha. E o Corinthians se classifica.
E você, Nilson?
Olha, rapaz, eu não sei se é só uma impressãozinha.
Ai, meu Deus.
Ai, rapaz. Tudo. A lógica é dizer o quê? Corinthians vai passar fácil, mas é a lógica.
Mas
aí não é Corinthians, rapaz. Aí não é Corinthians.
Você acha que o negócio de sofrer?
Você já imaginou uma vitóriazinha do Ceará 2-0 e vamos pra pênalti? Você adora. Não,
eu adoro.
Você adora.
Você preferência já
imaginou TV, pênalti. Uma zebraça, mas não vai dar
mas
zebra.
Mas não vai acontecer isso.
Não vai dar zebra. Olha,
uma loucura.
Futebol tem umas coisas bacanas, né? Isso daí seria bacana. Sabe, você tem uma vitória do Ceará e vai pra pênalti. O torcedor corintiano adora passar por esse tipo de situação.
Adora?
Não,
adora.
Adora o torcedor corintiano. Ele curte esse tipo de situação, entendeu? Ele curte. Aí ele fica emocionado com o Cássio
Não, mas se você souber como for depois,
mas
tudo bem.
Eu acho que vai dar Corinthians mesmo pra ganhar no tempo normal. Mas olha, seria um grande barato um 2-0 pro Ceará. e aí decisão em pênalti.
Não, ah, seria é verdade que não tem mais gol.
Não, hein? Seria bacana, hein?
Ia dar um trabalho por
Mas seria bacana, pô. Emocionante. É. Emocionante. Meia-noite e meia batendo pênalti. Que bacana.
Invadindo da madrugada. Ah, até o jornal da manhã.
Vamos ver. Tá vamos louco. Mas vai dar, Corinthians.
E o Fausto?
Em cima disso do que o Nilson tá falando, tô vendo uma matéria aqui, ó. Corinthians tem o pior desempenho defensivo dos últimos 5 anos. Tá vendo? 18 gols sofridos nos 20 primeiros jogos. Vai que tome então, quer dizer, também não é uma matéria legal pra se ler num dia de um jogo como esse, né? Diante do Ceará. Mas é. Não, vai dar Corinthians. O Corinthians vai vencer. Se o Corinthians usar bem o que tem e sabe usar, que é a defesa, né? Que não vem funcionando tão bem, só que vai precisar começar a funcionar novamente, porque é a especialidade do Carille, especialidade do Corinthians. O Corinthians não vai sofrer. Agora, se de repente dá essas bobeiras que vem dando nos últimos jogos, pode sofrer. Aí o Lisca doido vai ser o dia que ele vai pra entrar pra história, né? Vai pular na torcida do Ceará, vai ser um espetáculo. Mas não, Corinthians vence o jogo, só que eu não acho que será um jogo assim brilhante, não. Aquele resultado apertadinho, jeito do Corinthians, 1-0, que já tá de bom tamanho pelo que fez no primeiro jogo, 3-1.
Só queria lembrar também que o Corinthians, entre outras coisas, está defendendo uma invencibilidade de 13 partidas. Mas você nem lembra. Você nem lembra quando o Corinthians perdeu pela última vez.
Qual foi esse jogo?
É isso aí. Enquanto você checa, o Chacon tem informações que chegam com os nossos amigos usando o hashtag Esporte em Discussão. Diga, Chacon.
No Twitter, o pessoal participando, como o Gerson fala aqui, ó, ainda sobre Palmeiras, né? Há um tempo a mídia vem falando um monte de elogios pro Palmeiras, mas com um elenco enorme, não tem nenhum jogador de ponta na seleção brasileira. E o Alex, torcedor do São Paulo, fala aqui: o São Paulo vai quebrar o tabu no domingo e vai para a grande final, podem acreditar.
Olha, isso é boa parte da torcida do Palmeiras adora que não tenha nenhum jogador na seleção brasileira.
Claro, primeiro que vai desfalcar o time, vai desgastar e de repente ele joga muito bem, é vendido.
Terceiro, deixa que lá. A seleção
e não tá disputando nada agora. E amistoso também.
Você convocar um cara.
Na Copa América eu quero, mas agora não.
Eu acho uma bobagem muito
grande. Eu também acho.
Jogador, pergunta pro Dudu se ele não quer jogar na seleção brasileira.
Não, isso sim, claro.
Jogador sim. A bobagem do
jogador
só
jogador
valoriza tá, mas pro clube é bom, porque valoriza. Pois
não,
a
pro torcedor não é nada. Eu não quero que o Dudu vá agora.
Quando vai vender,
eu não quero. Não, ele tá, eu não quero que ele venda, exato.
Entendeu? Já tá valorizado. Entendi. Que é
eu
isso.
Eu quero que ele venda.
Eu, se fosse palmeirense, queria meu jogar. Pô, que orgulho, Luiz Pereira, zagueiro.
Mas você entra no momento, pera lá.
Zagueiro da seleção. Luiz Edmundo Pereira.
É outra história. Marcos,
goleiro da seleção. Emerson Leão.
Sim, mas não
para
amistoso contra o Panamá em Portugal,
aí,
pô.
Aí sim, meu amigo. Não. Aí meu clube fica valorizado. Servindo a nossa canarinho, como diz o Zagallo.
Eu prefiro ser campeão paulista e ganhar a Copa América.
Amarelinha do
Pergunta
Brasil.
Pro torcedor meu aqui, Deus. É um torcedor, como qualquer outro. Você prefere, Mauro, que o Brasil ganhe a Copa América ou o Palmeiras ser campeão paulista? Não precisa nem dizer.
Quero ser
paulista.
É isso aí.
Tiver que escolher paulista e Copa América, eu quero paulista.
Orgulho de ver jogador do meu time na seleção.
Mas claro que quero.
Que esse é o desejo. Oh,
mas não é a prioridade.
Mas diga, Giovanni Chacon.
Falando sobre esse dado aí de invencibilidade do Corinthians, a última derrota do Timão foi contra o Grêmio Novo Horizontino, 1-0, no dia 10 de fevereiro. Em Novo Horizonte, no dia 10 de fevereiro.
13 jogos, hein? Invencibilidade em 13 jogos. E é impressionante.
E é na esse jogo aí.
Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Os vídeos chegam aqui, você pode mandar para o nosso WhatsApp. 931-200-620. 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigão nosso.
Bom dia, Vanderlei. É o Marcos Vilela aqui, São José do Rio Preto. Ontem vocês estavam comparando os elencos do Palmeiras atual com o da Parmalat. Não tenha dúvida que o elenco da Parmalat é melhor. Agora, eu tenho a minha opinião. Eu também acho que o elenco de 2016, campeão brasileiro, brasileirão, também é melhor do que esse de 2019. Mina, Vitor Hugo, Zé Roberto, Tietchan em grande forma, Moisés, na frente Gabriel Jesus, Alessandro também, que estava bem. Eu acredito que, na minha opinião, esse elenco é bem melhor que 2019. Ok? Um abração a todos aí.
Feito o registro. Ótima questão mesmo. Feito o registro. Mesmo. Abração para você em São José do Rio Preto, a gente sempre insiste nisso. Grande reduto de audiência da PAN, tem 100 cidades em torno lá. Acompanha a nossa jovem.
Muito mais, Vanderlei.
É, deve ter.
7.428.
Acompanha a nossa jovem PAN News e também tudo pela internet. Não há fronteiras para a internet. Gente, vamos falar do São Paulo. O professor Cuca já está metendo a mão na massa. Né? Ontem no treinamento, por exemplo, ele forçou muito passes, o acerto de passes, forçou finalizações, até ensinou alguns jogadores, já estão batendo errado na bola, aquela coisa, ensinou alguns jogadores.
Tá bem, claro. Que tá correndo para um lado e para o outro.
E tem um detalhe que dá mais um temperinho muito legal para esse jogo entre São Paulo e Palmeiras, que eu destaquei hoje, que é o absoluto equilíbrio histórico. 108 vitórias do Palmeiras, 108 vitórias do São Paulo ao longo das décadas. Quer dizer, veja só que tem, além de tudo que você sabe, é um clássico, choque rei, não passa em branco, né? Pode ser amistoso, pode ser não sei o que. Esse não, esse é decisivo, só um vai continuar vivo no Campeonato Paulista. Então, é muito importante. E agora com o professor Cuca, na boa lá, não tem turbulência nesses últimos dias lá. O que tinha que ter feito de estrago o São Paulo parece que já fez. Agora, está vivo aí na competição, está em igualdade de condição para brigar por uma vaga. Então nós vamos falar sobre o São Paulo. Mauro, começo com você falando desse São Paulo do professor Cuca, que só está descansando e treinando.
E é interessante, Vanderlei, porque essas contas do São Paulo, que nesse caso batem com as minhas também, claro, não é que eu contei jogo a jogo, mas grandes profissionais já contaram, que o São Paulo conta, claro, os jogos de o primeiro derby, primeiro choque rei a partir de 1930, quando da fundação, que se, agora oficialmente São Paulo é fundado desde 30. Mas o Palmeiras tem a questão, como o São Paulo demorou para se definir que é fundado desde 1930, não desde 35, o Palmeiras conta a partir de 36, né? Então, mas para como é claro que o São Paulo é desde 1930, porque também campeão paulista de 31. Já. Enfim, até de 30 para cá, então os números são iguais. E pelas contas do Palmeiras, o Palmeiras até estaria ainda a 3 vitórias. É uma questão super semântica, discutível. Eu conheço todos, não, mas os historiadores, pesquisadores do Palmeiras são excepcionais, além de queridos amigos e colegas de crédito. Não, tô falando dos agora, nisso. Alguns, evidentemente, já morreram. Mas tô falando do pessoal que tá fazendo as contas agora.
Quer dizer, morreram, mas, assim, mas voltando. Não para os
não,
filhos.
Exato, mas não, exato. Morreram para você, seu infiel.
É, isso aí.
Sonho você receber informação. Isso também. Agora, quanto ao São Paulo. Umas dias muito interessantes. O São Paulo entabulou os três jogos, os dois jogos contra o Ituano e o empate com o Palmeiras, as melhores, a sequência de três partidas de atuação, mais do que desempenho, boas, que o São Paulo não tinha desde o momento que foi líder do brasileiro do ano passado, ainda com a Aguirre. Ah, mas não ganhou do Palmeiras em casa. Ok, mas para o time que não tinha quase nada, com molecada como o Anthony, com o Igor Gomes, Luan Eliseiro muito bem, Hudson bem pela lateral direita, Cuca estreando no banco contra o ex-clube onde foi campeão brasileiro em 16, Tietchan vindo também, não vai, claro, jogar agora, o próprio Pato e na dividida com o Palmeiras. Há muito, não vou dizer que há muito tempo, porque ano passado, noturno, o São Paulo, que não havia perdido no Campeonato Brasileiro, chegava tão forte e acabou levando a virada do Palmeiras e o Roger Machado para o 3-1. Mas para o São Paulo, que no Allianz Parque perdeu 7 jogos que jogou, tomou 21 gols e só fez 4, está muito equilibrado. Eu ainda acho o Palmeiras favorito, mas acho cada vez mais, até por aquilo que o Palmeiras não jogou ontem, a gente já falou, que é jogo para pênalti.
Nilson, vamos falar do São Paulo.
E a minha cara é essa mesmo, jogo para pênalti, preocupadíssimo.
Falar sobre o time já treinado pelo professor Cuca. Cuca está lá, treinou ontem passes, para acertar passes certos, e também finalizações. Ele arrumando a bola para os caras baterem e só liberava o cara para sair. Isso. Se o cara acertasse no gol. Teve uns caras que estão treinando até agora, cara, lá, porque não acertaram. Mas diga...
Outro dia eu conto uma história sobre esse treino.
E o Cuca não é pai de santo novo, né? Porque pai de santo novo é rapaz pra caramba. Boa, tem que ser. Mesmo. Ele é daqueles pai de santo antigo, entendeu? Raiz. É, não, é raiz. É que raiz, não é rapaz de nenhum. Passa embute no cidadão aí. Bom, é o seguinte. Eu também tô achando que vai dar um empataço. Também tô achando que não vamos ter vitória de nenhum dos dois domingo lá na arena do Palmeiras. Vai dar empatar. César, aliás, o São Paulo quebraria um tabu, né? Se empatasse.
Sim.
Que nunca empatou.
Isso. Sete derrotas.
É?
Sete derrotas
lá na arena do Palmeiras. Então, para quem tem superstição, se o São Paulino gosta do número 7, por exemplo, parou no 7, depois do 7 vai arrumar um empate. Eu tô achando que o São Paulo vai classificar.
Mas discorra mais.
Nos pênaltis.
Discorra mais, por favor.
O favoritismo, é evidente que é do Palmeiras.
4-0
Palmeiras. Evidente, o favoritismo é do Palmeiras.
Antes da bola rolar.
Antes da bola rolar, claro. Mas eu tô achando que vai empatar e nos pênaltis vai dar São Paulo. Porque o São Paulo tá sofrendo tanto nesse. Olha lá a torcida do Verdão.
Posso refazer meu palpite?
Sabe o que é?
Vai ter que pedir pra esperar.
É, porque eu não gosto de ficar no muro. Eu não gosto de ficar no muro. Você tem que ir pro lado. Por exemplo, posso domingo chegar lá na arena? Eu posso chegar domingo na arena, sentir uma energia diferente. Eu mudo.
Nunca vou esquecer. A ver que você deu três palpites no
mundo. Eu mudo.
Mas durante nunca tinha
Hoje é quarta. Quarta-feira. Hoje eu tô convicto que o São Paulo ganha nos pênaltis.
Hoje.
É. Você sabe qual a opinião do Oscar Bernardes, zagueirão de São Paulo, na final do campeonato?
Você já vai?
São Paulo e Corinthians.
Spoilerzinho.
Beleza. São Paulo e Corinthians, ele acha que vão decidir
o... Hoje ele acha.
Ele acha hoje, mas não.
Não
tem
como mudar, não, hein?
Até domingo ele tá achando que vai dar São Paulo.
Não, pode ser que ele mude.
Não, tá gravado, não tem erro, ele não vai mudar. Ele não vai mudar.
Meu Deus!
Ele acha que vai dar São Paulo e Corinthians. Só se a gente mudar o negócio lá, mas porque na opinião dele vai dar. Eu já tô achando que vai dar São Paulo na final. Calma, é a mesma opinião do Oscar, rapaz. Vai enfrentar o Corinthians. Eu também tô achando que essa final do campeonato vai acontecer. São Paulo e Corinthians vão decidir o Campeonato Paulista.
Legal. Já com o que dizem pelas nossas redes sociais.
Se der Palmeiras e Santos, vão ficar felizes também.
Sei, claro.
De qualquer jeito.
Der portugueses. Diga.
Pessoal participando aqui com a hashtag esporte em discussão no Twitter, o Fábio aqui não concorda com essa ideia de reduzir, né, a tabela dos campeonatos estaduais. Ele fala do Paulistão, fala aqui, ó, o Paulistão deveria ter menos times e dividido em dois turnos.
Menos times,
só que em dois turnos, ou seja, estender o calendário. Era como era antigamente, campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo, venceu os dois, é campeão, e aí, claro, define o grande campeão numa grande final do campeão de cada turno.
É, tinha que chamar algum gênio aí, fazer o campeonato num mês só.
Isso.
Aí, se um mês, rapidinho, um mês, mata só que o Fausto falou não, aqui, não. Só um jogo, acabou, liquidou, rapidinho, um mês, rapidinho.
O Prado tem o campeonato com São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.
Não, mata.
Não, mas tem que... Ele é tão tonto que ele quer só os quatro grandes.
Respeita os tontos.
São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.
Respeite os tontos. E diminuindo o número. Será que algum gênio consegue criar um campeonato assim? Mas, de qualquer maneira, vamos... Fala, Fausto, quero ouvi-lo. Sobre o São Paulo.
Vanderlei, essa tranquilidade do São Paulo pode ir até domingo, né? Porque se patinar diante do Palmeiras,
aí
volta toda aquela tragédia e pior, né? Porque já tem aquela tragédia, acumula com essa, fica gigantesca. Ô, Vanderlei, sabe pra quem eu acho que foi muito bom a contratação do Alexandre Pato, do Tietê, esses jogadores experientes pro time do São Paulo? Paulo,
não.
Pro Hernanes, porque o peso pra cima do Hernanes estava gigante.
Ele tá fora de
combate. Hernanes, mas o Hernanes voltou, não apresentou um grande futebol. É um jogador que o torcedor, na última passagem dele pelo São Paulo, se agarrou no Hernanes e ele correspondeu à altura. Talvez ele não esteja vivendo aquele momento, porque já passou um bom tempo, né? Quanto tempo passou? 2 anos aí? Um ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos. Então muda. Então, pro Hernanes, a contratação do Pato é dividir a responsabilidade com o Pato, dividir a responsabilidade com o Tietê, com o próprio Nenê, que a gente não sabe, né, se ele vai permanecer ou não, enfim. O time do São Paulo tem tudo para se ajeitar, tá montando um grande elenco. Com relação ao palpite, eu também tô nessa, acho que vai dar São Paulo e Corinthians. Tudo pode acontecer no final, né? Você mudar uma coisa ou outra, mas eu tô mais convicto que o Nilson. Eu tô achando mesmo que vai dar São Paulo e Corinthians, o Corinthians que abriu uma vantagem, e o São Paulo pela questão da motivação. Apesar do Mauro dizer que o Palmeiras tá muito motivado em conquistar o Paulista, é o que eu acho muito estranho, porque uma pessoa que é um clube que tá jogando o Paulista tão no chão como o Palmeiras tá jogando, você brigar tanto por um campeonato, eu acho estranho. Não concordo muito com isso. Se não tem tanto interesse, como eu ouvi falar que o Palmeiras não ia entrar com o time.
O Palmeiras entrou,
Mauro, mas tem que parar de falar, Mauro. Tem que jogar. Não, parar não, de não, falar não, de não, reclamações. Não, não, de
calma,
já passou.
Calma,
o que passou.
Calma. Paulistinha, o presidente foi muito infeliz.
Infeliz demais.
E dos outros lances, é mais a diretora que tá falando, o Filipão quase que não fala. Quando fala,
o quê? Coisa. O Filipão não fala? O Filipão em toda a coletiva tá reclamando.
Fala porque perguntam.
É, mas peraí.
E ele fala, não vou falar de arbitragem já falando. Não, então, o Palmeiras não tá nisso. Então, o Palmeirense então está. O Palmeiras não. Não, falso.
O Palmeiras é muito grande. Não,
mas de novo. Uma coisa é o presidente do Palmeiras tá falando. Os jogadores não acham que é Paulistinha.
É lógico que
não. Tanto que não acham que é a melhor campanha. Você acha que o time então, não vai jogar nada na melhor campanha?
Eles querem campeonato que ele está
claro, é normal.
Mas o que sai na mídia não é
não
isso.
Não é que sai na mídia.
Você perguntar para os caras,
é o presidente.
Falar, entendeu? Mas o presidente é o maior representante do clube.
Sim, ali. Mas ele não joga.
Então, mas foi muito infeliz. Isso
foi, mas não tem nada a ver com o time nesse caso.
Não tem jeito.
Posso falar uma coisinha?
O Palmeiras se apagar toda essa história aí de Paulistinha, tudo isso aí, tem que corresponder de campo e provar que tá brigando por um título importantíssimo, que o Palmeiras tem um monte.
Um dia eu vi uma coisa do mestre Muricy Ramalho que me marcou muito e é uma verdade. Ele falou assim, Nilson, eu ouço sempre o Esporte Discussão, gosto de ouvir programas de televisão, de rádio. Tem uma coisa que vocês falam, bobagem. E eu falei, então fala. Ele falou, bobagem é o seguinte, você acha que o jogador de futebol, ele vai, eu vou chegar no jogador e falar, você jogue com menos intensidade, com menos importância, porque é o Campeonato Paulista.
Claro que não.
Você sabe, isso é uma coisa tão boba de achar que o jogador de futebol, ele dá importância pro campeonato. Ele falou, tem cara meu aqui que quando perde treino sai bravíssimo. O cara sai bravo se perder um treino.
Eu quero meu time,
ele sai bravo se perder um treino. Então, o cara tá jogando Paulista, a importância naquele momento é o Paulista.
Ah.
Claro que o brasileiro ganhar talvez é mais importante, porque é o Campeonato Brasileiro, mas o importante pra nós quando tá jogando Paulista, o importante é o Paulista. Então, se você perguntar pra qualquer jogador do Palmeiras, o Campeonato Paulista pra vocês querem ganhar? Claro que querem, pô. Isso. Isso é uma bobagem tão grande. Isso é conversa de perdedor. Quando o cara perde, vem com essa conversa de minimizar a competição que estava disputando.
Olha, respeitosamente, eu divirjo de que isso seja um pensamento uno. Que todo jogador pense dessa maneira que
também,
o Nilson. Eu respeito a opinião do Muricy, claro, e a informação do Nilson. Mas eu divirjo. Porque tem alguns profissionais do futebol, jogadores de futebol, que parece que estão em Marte.
Permanentemente.
Ontem no caso do Palmeiras.
Mas isso é só opinião.
Em qualquer campeonato. O Lucas Lima, por exemplo, ele está em Marte. Se você botar na Copa do Mundo, ele vai ficar em Marte na Copa do Mundo.
Então, o que eu estou dizendo para você. Então, não é aquele negócio que o Muricy falou de que todo. Não é assim. Tem aquele que é isso mesmo. Perdeu até não sei o quê, o cara não dorme. Eu sei disso. Mas não é um pensamento uno. Tem uns caras absolutamente fora do
principalmente no futebol de hoje.
Sim.
Mas qualquer
campeonato no futebol de hoje. O vídeo chegando 931-200-620.
Tá, pessoal do Esporte Discussão aí que fala Tarciano de Recife. Não sei, nesse sozão aí, ó, pode ver. E o que vocês acham aí de Thiago Nunes aí? Técnico, de ontem. Arrebentou, jogou o time pra frente, toque de bola, posse de bola, dominou o jogo, engoliu o Boca Juniors. Abraço todo mundo aí da bancada.
Tem razão, arrebentou. Diga, Giovanni Chacon.
Ainda falando um pouquinho sobre o que o Falso estava falando sobre o Hernanes desafogar, né, a pressão para cima dele. O Hernanes esteve naquele lançamento da camisa nova do São Paulo, né? E eu até peguei uma palavrinha sobre ele, trouxe para a programação da Jovem Pan. Ele até negou sobre isso. Claro que não necessariamente é verdade que ele não estava sentindo uma pressão sobre ele. Mas ele falou, não, o Pato é um bom jogador, a gente gostou da chegada dele, mas a gente não sente a pressão, eu questionei sobre o Pato e o Pablo, mas não falou que não sente essa pressão em cima dele, e o Hernanes então falando que ele só vem para agregar, não para aliviar as coisas, não para diminuir uma pressão.
Muito bom. Olha, o Santos do professor Sampaoli, o São Paulo já sabe que não vai contar com o centroavante. O Santos até tentou esse namoro com o Ricardo Oliveira, mas primeiro que o Ricardo falou que se sente querido lá no Atlético. Isso é importante. De acordo com a diretoria do Santos, o pedido foi de 100 milhões de reais para a liberação do Ricardo Oliveira. Um preço absolutamente irreal. Em outras palavras, aparentemente o professor Sampaoli só vai contar com aquilo que ele tem. E aí, o que é que vocês acham disso? O Santos, que tem agora o Atlético Goianiense, né? Na próxima quinta-feira,
fora de casa, né? Fora de casa? Não, na Vila. Reabre o Chacon, que é o nosso plantão, informou precisamente que o jogo vai ser a reabertura da Vila Belmiro. Então, e aí eu queria exatamente isso, que vocês falassem sobre isso, sobre o fato do Santos ir para disputar com o Corinthians na próxima segunda-feira, com aquilo que o professor tem. Será um Santos diferente? Com casa cheia no Pacaembu, Mauro.
Então, o Ricardo Oliveira cabe ainda no Santos e cabe em muitas equipes do país. É impressionante a condição técnica, exemplo, se soube desde a base na Portuguesa, desde o próprio Santos na primeira passagem excelente, como também seria a segunda, a primeira em 2003, vice-campeão da América. E um time que precisa de um cara como o Nova, até porque o Jean Mota voltou aos padrões anteriores, o que não significa dizer que não possa se recuperar, como se recuperou. O Derlice é um jogador muito importante, técnico e taticamente, estatisticamente, ao trabalho do Sampaoli, mas seria um cara muito, muito importante, pensando, claro, daqui para frente. Mas daqui para agora, o Santos precisa jogar um futebol que já jogou, não tem jogado, e o que é pior para o Santos para segunda-feira à noite contra o Corinthians no Pacaembu, é que o Corinthians é o time que melhor jogou contra o Santos. Claro que o Ituano meteu 5-1 em casa, o Botafogo para fugir do rebaixamento e Ribeirão Preto meteu 4-0, mas o time que melhor jogou e resultado e desempenho contra o Santos foi justamente o Corinthians do Carille. Então esse é o problema, como fazer a diferença também. Lembrando que dos três jogos, inclusive o amistoso antes de a bola rolar no Paulistão, naquele 1-1 em Itaquera, os três jogos foram, claro, na Arena Corinthians. Então agora é outro jogo, a torcida inteira do Santos, no Pacaembu, então é um Santos com potencial para ir dá uma equilibrada. Ainda vejo mais chance do Corinthians classificar, claro, porque venceu.
E o Fausto?
É um jogão. Mas o Corinthians, foi o que eu falei, se o Corinthians entrar em campo da mesma maneira que vinha jogando no passado, né, um jeitão mais retrancado, tem tudo para segurar o time do Santos. O Santos precisa voltar a fazer o que vinha fazendo no Campeonato Paulista, apresentando um grande futebol, marcar gols. O Santos tá numa seca, né, de gols, o que é complicado. Então, é bom o time do Santos começar a dar volta por cima. O Santos está contratando jogadores importantes. A gente não apostava muito no Santos no começo da temporada por tudo que a gente estava vendo. Nem o Sampaoli estava apostando no seu time. Tanto é que ele queria abandonar o barco, né? A verdade foi essa. Quando a diretoria quase não cumpriu com o que acordou com ele. Então o time do Santos tem que voltar a apresentar um pouco do futebol que apresentou nesse Campeonato Paulista, que aí sim teremos um grande jogo. Mas eu acho que pela vantagem do Corinthians, vai ser quase impossível o time do Santos tirar essa do Corinthians.
E aí, Nilson?
Corinthians na cabeça.
É?
Corinthians vai passar o Corinthians. A vitória do Corinthians lá em Itaquera foi. As caras com a torcida do Santos. Se passar o Santos, vai ficar feliz também. Isso que o povo tem que entender. Porque eu sou ousado, eu já chego e falo que eu acho que vai ganhar.
Não é que você tá perder. Contra.
Hã?
Não é que você tá contra.
Nada, tem que entender isso. Favor, se passar o Santos, vou ficar felicíssimo. Se passar o Corinthians, que eu acho que vai passar o Corinthians. Sabe por quê? Essa vitória de Itaquera foi fundamental. Vai arrumar um empate no jogo de segunda-feira e vai se classificar com um empate. O Santos vai ter que sair pro jogo. Pro Corinthians não é tão ruim o Santos indo pro jogo, não, porque o Corinthians gosta sempre de jogar aí nessa coisa do contra-ataque. Esse Cleison, rapaz, tá jogando futebol. Eu sempre achei o jogador irregular pra ruim, mas não, tá numa fase muito boa, um jogador muito rápido. Tem o Gustavo, que é o marcador de gol, funcionando bem aquela coisa do meio-campo, protegendo a defesa ali, porque a defesa com o Henrique e o Manuel precisa de proteção, e o Ralf e o Urso estão protegendo muito bem esse sistema defensivo do Corinthians. Enfim, o Corinthians vai empatar e vai passar, vai chegar à final.
Bom, de qualquer maneira é bom aguardar, né? Porque
claro,
o jogo tá sobre a mesa.
Mas pode dar Santos.
Não, pode dar Santos.
Mas
se der também,
você vai ficar felicíssimo. Mas vai ficar felicíssimo.
Você pediu o palpite, né?
Não, é
claro. Vai ficar felicíssimo. Palpite da empate e passa o Corinthians.
Tá. Empate e passa o Corinthians.
É.
Quanto tempo diz? Não dá um São Paulo e Corinthians numa final, hein?
Bastante.
Faz tempinho, né?
Faz tempo,
diga,
né?
Diga, Chacon.
O pessoal participando aqui no Twitter com a hashtag Esporte em Discussão, o Nivaldo pergunta aqui. Boa tarde. Primeiro manda um boa tarde. Boa tarde. Pergunta pro Mauro se o número de rebaixados no Brasileirão não poderia cair para 3.
Eu prefiro. Eu acho 4 muito em 20. Eu acho 3 melhor.
Então, o pessoal eu participando concordo. Aqui pedindo essa é opinião boa também.
Para você, acha quanto que é o ideal, Chacon? Você que observa permanentemente números, queria ouvi-lo.
Como tem 20 times, 4 eu acho que tá bom. Se tivesse menos, 3.
4. Claro. E o nosso Mauro? Mauro,
eu sou 3, a favor, né? 3.
3. e o Nilson?
Gosto de quatro.
Quatro?
Quatro, né?
Então... É, porque você motiva mais a Série B também. É. Então... E vão subir quatro da B.
Tá, eu sei que vocês vão me bater.
Eu concordo.
Cinco. Este é o cinco caindo.
Aí sobe cinco da B.
Sim. Não, sim. Isso aqui no Brasil. Mas no meu campeonato.
Você gostaria de diminuir o número de times, né?
Mas aí você diminui 18, a qualidade 18, técnica.
Para 18. Não, para 18.
Caindo e vindo 18.
E se você me forçar, eu falo 16, mas não, eu vou ficar no 18. 18 o ideal. E aí caindo já 5.
Nossa, caindo louco, 5. Menos times você. É. Mesmo diminuindo
não,
time?
Não. Na primeiro momento agora.
Tá, mas se diminuir, você não sai caindo. Aí não. Aí sim,
aí só 4. De 18 cai 4.
Um pouquinho menos.
3 aí, né? 20
cai 4. Não. 20 cai 5.
Sim.
Quando a gente ficar com 18, cairão 4. Eu sei que isso é radicalismo, mas
16,
é.
3, entendeu?
É. 16-3, entendeu? Não, 16-3. Vai,
se tiver 10, não cai.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Vídeos chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde a todos vocês da mesa do Esporte em Discussão, Jovem Pan. Bom, São Paulino, uma reclamação, hein? São Paulo já gastou um dinheiro medonho ano passado com várias peças e não virou nada. Estão mandando embora, mas já começaram a repor as mesmas peças. Gastar dinheiro com o Tietê não vai resolver o problema de São Paulo. Tô desistindo desse time já, hein? Mas tô mandando mais mesmo esse vídeo para lembrar um amigo ontem aí que mandou um vídeo, um amigo palmeirense, falando que todo time deveria ter um Felipe Melo, que talvez até a seleção brasileira, ou até a seleção brasileira, precise de um Felipe Melo. Só lembrar ele, não sei se ele lembra ou se ele assistiu, na Copa de 2010 a seleção tinha um Felipe Melo lá, né? E nós lembramos o que ele fez, o que aconteceu, né? Se o nosso amigo palmeirense não se lembra, né? Vamos recordar ele. O Felipe Melo falhou num gol, depois pisou no Robin e conseguiu ser expulso. Como sempre, né? Quase todos os jogos ele agride alguém do time adversário. Então, meu amigo, aqui um São Paulino, eu não gostaria de ter um Felipe Melo no meu time, com certeza. Mesmo na draga que está. Esse cara é um lixo.
É um calorzão onde ele gravou isso daí. Tá um forte, calorzão, né? Que eu vou dizer uma coisa pra você. Não vou falar. Atenção, um abração, Mauro Betting. Mauro...
Já acabou?
Já acabou. Um abração. O nosso Nilson César também. Hoje tem Corinthians, já falei aqui. Corinthians e Ceará.
Tô com fome.
Vai ser, eu sei, capricha.
Fome.
Mas... Corinthians e Ceará vai ser quanto,
Nilson? Vou comer feijoadinha.
Ó, Vanderlei.
Só pra relaxar. Vanderlei, só pra fechar,
Falso, né? Se transmite
o
hoje,
Jardine,
então, Corinthians e Ceará.
O Jardine tá praticamente acertado, isso, né? Com a seleção sub-20.
Ótimo.
É do Brasil, é bom, porque é um cara que sabe lidar com a molecada, né? E tá indo pro Rio de Janeiro acertar esse contrato. Lembra do Muricy Ramalho, que foi conversar tete a tete e voltar atrás, né?
É, não deu certo.
Não, mas era outra administração.
É, lógico.
Agora não tem vínculo nenhum com as administrações passadas.
Ah, tá.
Um abração. Vem aí o Jornal Jovem Pan com a Denise Campos e Toledo e todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan. Informação o tempo todo pra você. Um abração, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.